Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário, deputado Egídio, para proceder à leitura da ata da última sessão.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados e a todos que nos acompanham aqui presencialmente também pela rede de comunicação da Assembleia Legislativa. Ata da 90ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 27 de setembro de 2023. Presidência, deputados Mauro de Nadal, Maurício Skudlak e Padre Pedro Baldiceira. Secretaria, deputados Padre Pedro Baldiceira, Marcos da Rosa e delegado Egídio. Às 14 horas do dia 27 do mês de setembro do ano de 2023, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Padre Pedro Baldiceira, segundo secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do regimento interno, o senhor presidente deu a por aprovada. Expediente. O senhor presidente comunicou que foi distribuído eletronicamente. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Lucas Neves, Lunelli, delegado Egídio, Jair Mioto e Fernando Crelin. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, não houve oradores inscritos. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. Após ser discutida pelos senhores deputados Maurício Peixer e Lunelli, foi aprovada em torno único a admissibilidade da proposta de emenda constitucional número 01 de 2023. Foi aprovada em turno único a emenda substitutiva global ao projeto de lei número 309 de 2019 e, na sequência, foram aprovados em turno único os projetos de lei números 9 de 2023 e 198 de 2023. O projeto de lei número 129 de 2022 foi retirado de pauta a pedido do autor. Foram aprovados os pedidos de informação números 403 a 405, bem como as moções números 1407 e 1408. O senhor presidente ainda comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 999, 1000 e 1002 a 2010 de 2023. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão para manifestação do prefeito de Blumenau, o senhor Mário Hildebrand, para divulgar a Oktoberfest, que acontecerá de 4 a 22 de outubro. Explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Fabiano da Luz e Jair Mioto. Nada mais havendo a tratar e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para o dia seguinte no horário regimental. Para constar, eu, quarto secretário, lavrei a presente ata.
Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do regimento interno, doa por aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Em breves comunicações, inscrito para falar em primeiro lugar, o senhor deputado Carlos Humberto, que concedo a palavra por até 10 minutos.
Bom dia, senhoras e senhores. Nosso presidente dessa manhã, Rodrigo Minotto, honrado de estar aqui na presidência do senhor, integrantes da mesa, casa, as pessoas que nos assistem. Santa Catarina, nesse dia 28, tem duas boas notícias. Uma, advinda do Senado Federal, na noite de ontem, do dia 27, com a aprovação pelo Senado Federal, finalmente, com uma atitude corajosa do seu presidente, e eu que já critiquei aqui na tribuna em outros momentos, tenho que elogiar quando se merece o elogio. Aprovação do marco temporal, após uma desastrosa decisão do Supremo Tribunal Federal, que interferia no poder legislativo nacional. Eu li declarações de diversos ministros dizendo de que eles precisavam agir porque o legislativo não agia. Esse tipo de declaração, ela não encontra eco na realidade. Se o legislativo não agia, é porque ele não era demandado pela sociedade. Era porque esse assunto, socialmente, estava pacificado. Se não por todos, mas pela imensa, presidente Rodrigo Minotto, maioria da sociedade. Pela imensa maioria. Por isso que o legislativo, a exemplo do aborto, deputada Ana Campagnolo, a exemplo da liberação da maconha, por que que o legislativo se encontrava até a tarde de ontem, manhã de ontem, inerte nesses assuntos? Porque a sociedade quer que fique como está, não quer mudança nesse assunto, deputado Berlanda. Isso é meia dúzia de intelectual fajuto, integrantes de uma elite cultural que só existe na cabeça deles, que ficam discutindo, deputado Egídio, esse tipo de asneira como liberação de droga, né? Esse tipo de coisa séria que é a liberação do aborto, deputado Marcos da Rosa. E coisa séria também é a questão do marco temporal. Santa Catarina, deputado Emerson, era um dos estados que seria altamente prejudicado. Altamente prejudicado. Com gente ainda defendendo que essa conta ficasse para o Estado pagar. Pior ainda. Então, essa decisão do Senado Federal, ela é muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Acontece num momento importante, importante, e a gente tem que elogiar a coragem, a determinação, a altivez e a velocidade, porque era uma matéria urgente, urgentíssima. Urgente, urgentíssima. Li também uma declaração do senhor presidente da República, que me preocupou um pouco, dizendo que não irá sancionar a matéria. Não irá sancionar a matéria. Isso coloca um pouco mais de gasolina nessa fogueira. O Brasil não precisa disso. O Brasil precisa de paz para prosperar, para que o brasileiro melhore de vida. É isso que o Senado Federal fez. Espero que a lei seja sancionada ainda hoje, porque é isso que o brasileiro espera, para que o Brasil tenha tranquilidade. E uma outra notícia importantíssima, agora somente para o estado de Santa Catarina, foi publicado o edital do Universidade Gratuita, que há poucas semanas atrás foi por nós, deputados, aprovada aqui na Assembleia Legislativa. O edital, ele está publicado. Quem quiser ter acesso ao edital, vai lá no ensinosuperior.sede, sede é S-E-D, .sc.gov.br. Vou repetir, ensinosuperior.sede, S-E-D, .sc.gov.br, para ter acesso ao edital, tudo que está exposto. Nós sabemos, tem que morar em Santa Catarina há mais de 5 anos, ou tem que ser catarinense, mas lá estão todos os requisitos. Você que é catarinense, que precisa da universidade gratuita para realizar o seu sonho de um futuro melhor, um futuro mais digno, já está publicado o edital e está disponível no ensinosuperior.sede.sc.gov.br. E as inscrições que já estão à disposição do estudante catarinense, você pode se inscrever no Sistema Ensino Superior, tudo junto, sistemaensinosuperior.sede.sc.gov.br. Essa vai ser a grande revolução do futuro de Santa Catarina. Universidade gratuita. Um sonho do governador Jorginho Melo, que foi tornado realidade por esta casa legislativa, por esta legislatura, que ficará conhecida e reconhecida na história de Santa Catarina por esse programa inovador. Portanto, em nome da liderança do Partido Liberal, do partido do governador do estado, Jorginho Melo, eu parabenizo a toda a equipe do governo, na pessoa do professor Simadon, da Patrícia, a todos os envolvidos nesse programa, e principalmente a todas as senhoras e senhores que compõem o Legislativo catarinense, pela coragem, pela determinação, pela velocidade, pela celeridade. Não fosse uma casa legislativa forte, decidida, unida, o catarinense em tão pouco tempo não estaria tendo acesso a esse programa transformador que orgulha o nosso estado e que logo ali na frente será copiado pelos outros estados da federação. É possível fazer, é possível entregar um programa desse de qualidade ao cidadão, e Santa Catarina mais uma vez sai na frente e demonstra que aqui tudo é possível. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Carlos Humberto. Passo a palavra ao deputado Deldis Sareta, em breves comunicações, pelo prazo de até 10 minutos.
Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses, trago essa tribuna e fiz isso também através de proposição apresentada a essa Assembleia Legislativa, angústia dos moradores do município de Matos Costa, especialmente aqueles que moram próximo e utilizam a rodovia que liga Matos Costa até a intersecção da BR-153, conhecida como Rodovia da Paca. A expectativa que se tinha é que essa obra já estivesse quase pronta. No ano passado, houve solenidade com a presença do governador dando ordem de serviço e essa obra simplesmente não saiu do papel e o governo atual alega que está esperando adaptação de questão ambiental, mas o fato é que já se passaram aí 9 meses e a angústia da população é muito grande. Há dias atrás houve até uma movimentação de moradores fazendo lá uma paralisação para ver essa obra em andamento. Então trago essa angústia dos moradores do município de Matos Costa para que essa rodovia seja de fato implementada. Essa é a nossa cobrança, esse é o nosso pedido e nós esperamos que isso seja nos próximos dias de fato iniciada essa obra. É claro, senhor presidente, que falo especificamente dessa, mas falamos também de todas as demais que estão contempladas lá no chamado programa Estrada Boa e daquelas que precisam ser incluídas, da angústia da gente ver as nossas rodovias catarinenses receber as melhorias que precisam. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Neudi Sareta. Agora, com a palavra, deputado Rodrigo Minotto.
Bom dia, senhor presidente, demais deputados e deputadas que nos acompanham, bem como aqueles que nos acompanham pela TVAL, pela Rádio Digital. Nós estamos finalizando o mês de setembro e cuidar da saúde mental é fundamental, visto que isso impacta diretamente na qualidade de vida das pessoas, no seu raciocínio, nas emoções, no comportamento e na maneira como se relaciona com os outros. Nossa saúde mental está relacionada à forma como nós reagimos às exigências cotidianas, desejos, sonhos, realizações, ambições. Ter saúde mental é estar bem consigo mesmo e com os outros. Por isso, falar sobre a saúde mental é importante, sobretudo nesse mês de setembro, quando o médico Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, em 2013, deu notoriedade e colocou no calendário a campanha internacional do Setembro Amarelo. A campanha intensificou-se durante a pandemia do Covid-19, pois o cenário pandêmico resultou em aumento do desemprego, isolamento social, depressão, síndrome do pânico, precarização das condições de trabalho, elementos que se acumularam como outros fatores de risco à saúde mental. Medos, isolamento, ansiedade, solidão, estresse, luto, perdas de familiares, amigos, somam na qualidade da saúde mental. Essas experiências impactaram de forma significativa a saúde mental em função dos riscos físicos e psicossociais, tornando o sofrimento psíquico muito mais agudo, desencadeando o declínio do sentimento da vida e de uma sensação de vazio que geralmente acompanha o suicídio. De acordo com a psicóloga e pedagoga Amanda Lang, abre aspas, até pouco tempo acreditava-se que falar sobre suicídio incitava pessoas a cometerem um ato. No entanto, quando mais se fala sobre o assunto e sobre todos os aspectos da saúde mental, mais conhecimento e entendimento se tem sobre este fenômeno. Segundo dados do Sistema de Informação de Mortalidade, a cada 24 horas, pelo menos, 2 pessoas morrem por suicídio em Santa Catarina, sendo a terceira causa de mortes violentas, ficando atrás somente de acidentes de trânsito e homicídios. Neste ano, em Santa Catarina, segundo os dados do Sistema de Informação de Mortalidade, foram 473 mortes por suicídio. No ano passado, 802. Em 2020, 771. Em 2019, 787. Perdemos nas últimas duas décadas mais de 11 mil catarinenses por suicídio. Para cada pessoa que tirou a vida, estima-se que outras 10 tenham tentado. O suicídio é um problema de saúde pública, com impacto na sociedade como um todo. Embora Santa Catarina seja um estado com alto índice de desenvolvimento humano, a taxa de suicídio é alarmante entre as cidades catarinenses. Este indicador cresce a cada ano, principalmente segundo a pesquisa entre os jovens. O assunto, que já foi um tabu muito maior, ainda enfrenta grandes dificuldades de identificação de sinais, oferta e busca por ajuda, justamente pelos preconceitos e a falta de informação. O Centro de Valorização da Vida, uma das entidades mobilizadoras do Setembro Amarelo no Brasil, é o canal de comunicação fundamental, que dá atenção ao tema, possuindo mais de 90 postos de atendimento nas cidades brasileiras, através do portal Disque 188, 188. Para auxiliar na prevenção do suicídio. Trata-se de um fenômeno complexo que pode afetar indivíduos de diferentes etnias, sexo, cultura, classe social e idade. Por isso, senhores, precisamos pensar, discutir as causas que levam ao suicídio, que são a depressão, transtornos, estresse, medo, dependência química e inúmeras outras doenças relacionadas à saúde mental que acometem o ser humano. Dados mostram que entre pessoas que cometeram suicídio, dentre 50% a 70% nunca passaram por um tratamento com profissionais de saúde, como psicólogos e psiquiatras. Muitas pessoas sofrem em silêncio, sem buscar atendimento, por vergonha ou desconhecimento. Considerando que a sociedade não compreende a dimensão nem os efeitos dos transtornos mentais e da saúde mental na vida coletiva, enquanto a sociedade não abordar o tema da saúde mental e outras manifestações de sofrimento, teremos estatísticas apontando para o problema. Precisamos enfrentar, sobretudo, com políticas públicas efetivas e eficazes. Equipe multidisciplinar de atendimento, alternativas terapêuticas, acesso aos profissionais da psicologia, psiquiatria, que realmente salvam vidas. O Centro de Atendimento Psicossocial, os CAPS, é um serviço público de saúde que atende pessoas a partir dos 18 anos que apresentem sofrimento psíquico intenso decorrente de transtornos mentais graves e persistentes. Equipar e aparelhar os CAPS se faz urgente e necessário. Promover o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução dos danos e, a depender do quadro, efetuar os encaminhamentos e outros pontos de redes. Estamos conversando com prefeitos e nos colocando à disposição dos municípios para que aumente a rede de apoio, disponibilizando mais profissionais de saúde mental, para que possa atender a demanda e estruturar políticas do autocuidado. A atenção e promoção de saúde é um caminho para a prevenção de novos casos. Realmente, são números que impactam quando a gente tem um conhecimento como esse. Quem não conhece alguém próximo ou distante que cometeu um suicídio, e a gente vai ver a causa que poderia, enfim, ser tratada. Por isso, aproveitando esse mês de setembro, colho esse material e faço essa manifestação para que a gente reflita o que cada um de nós pode fazer para contribuir a fim de minimizar os efeitos do que é o problema da saúde mental. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Rodrigo Minotto. Próximo orador inscrito, deputado Emerson Stein. Vossa Excelência, em tempo regimental.
Senhor presidente, mesa diretora, funcionários desta casa, deputados presentes, todos que nos assistem pela TV UOL, hoje um dia muito importante. No dia de ontem, a Secretaria de Estado da Educação lançou o edital para o cadastro dos estudantes do Programa Universidade Gratuita. Como já utilizada aqui a palavra anteriormente pelo deputado Carlos Humberto, é um marco histórico para Santa Catarina. Agora, de fato, inicia o programa Universidade Gratuita, onde já temos aí os cadastros efetivados das universidades, e a partir de hoje os alunos que queiram participar da Universidade Gratuita têm que fazer o seu cadastro. Momento muito importante. Um projeto de lei onde nosso governador instituiu o seu sonho de realizar para os nossos jovens, onde a gente também já se utilizou de sonho e não teve como conseguir realizar a universidade por falta de poder pagar a sua universidade. O programa Universidade Gratuita é o maior programa estadual de formação no Brasil. E nós teremos aí profissionais em todas as áreas. Agora, independente de qual área vai ser escolhida para estudar, deputado Maurício, ou administração, ou direito, ou medicina, ou pedagogia, qualquer tipo de universidade, aquele que queira estudar não precisará mais pagar. E a gente fica muito feliz com esse momento e que atravessa Santa Catarina. Serão aí mais de 70 mil vagas, sendo até 28 mil delas já em 2023. Em contrapartida, nossos alunos vão retribuir através de 20 horas trabalhadas para dar o retorno da universidade gratuita. E o programa beneficiará também aqueles nascidos em Santa Catarina e que moram aqui em Santa Catarina há mais de 5 anos. Nós, da Assembleia Legislativa, onde fizemos aqui um trabalho para aprovar esse programa importantíssimo, e aí agora o governo do Estado também já está trabalhando o ensino básico, o ensino médio, e agora o ensino superior inicia essa nova fase do Estado de Santa Catarina, que é um programa que vai ser referência no nosso Brasil, não tenha dúvida disso. Eu quero passar um vídeo ali para a gente falar um pouquinho desse momento importantíssimo.
A Universidade Gratuita já começou. É o maior programa estadual de formação superior do Brasil. Serão até 28 mil vagas neste ano e 70 mil até 2026, com investimento de R$1,2 bilhão. Universidade Gratuita, uma grande conquista para a nossa educação. Um grande salto para o nosso desenvolvimento. Governo de Santa Catarina.
Eu estava vindo para a Assembleia, estava conversando com algumas pessoas e eles disseram: ufa, eu já não vou precisar pagar os R$1.600 da universidade da minha esposa, que faz contabilidade. Então você vê que já começa a sobrar o recurso para as pessoas poderem investir em alguma coisa para a família. Importantíssimo. E a gente está muito feliz por isso. E desde já agradecer e parabenizar nosso governador, toda a sua equipe, Secretaria de Estado da Educação, através do secretário Simadon e também a toda a sua equipe. Senhor presidente, inicia hoje o trâmite de um projeto de nossa autoria, onde estamos aí vedando as instituições financeiras, correspondentes bancários, sociedades de arrendamento mercantil, diretamente ou por intermédio de pessoa física ou jurídica, a realização de qualquer atividade de telemarketing ativo, com conteúdo de publicidade, oferta comercial ou manifestação tendente a convencer aposentados, pensionistas e titulares de benefício de prestação continuada a contratar empréstimos ou financiamentos de qualquer natureza no âmbito do Estado de Santa Catarina. Ou seja, aquele que fica ligando para os idosos para querer empurrar um empréstimo, para querer facilitar, para querer convencer, não vai poder mais. Existe um projeto de lei já nesta casa, mas aqui a gente está abrangendo muito mais esse projeto e aprimorando ele ainda mais, fazendo com que os idosos não caiam e muitas vezes aqueles que querem se beneficiar do seu conteúdo ou da sua pensão para se facilitar a sua vida ou querendo manipular os nossos idosos. Então, damos entrada no dia de hoje, já está tramitando aí, está no expediente, e a gente pede a colaboração e o apoio dos demais deputados para que a gente possa efetivamente fazer com que vire lei mais esse projeto importante aqui na Casa, na Assembleia Legislativa. Muito obrigado a todos, um forte abraço.
Obrigado, deputado Emerson Stein. Próximo orador inscrito, deputado Maurício Peixe.
Bom dia, deputado Maurício Kudilar, que preside a sessão nesse momento, a todos os deputados, aqueles que estão nos acompanhando pela TV UOL. E hoje eu quero tratar de um assunto que é importantíssimo, é a nossa vida, é a defesa da vida. A defesa da vida tem se feito presente cada vez mais em nossas mesas de debate, muito embora sequer devesse ou precisasse ser debatido. Defender a vida é uma obrigação do ser humano. Ora, lá no livro de Deuteronômio 30, 19, está escrito: escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. A pauta do aborto, esta aberração, este assassinato de quem sequer escolheu viver e tem como se defender, assombra agora a sociedade brasileira com a votação do ADPF 442 do Supremo Tribunal Federal para descriminalizar o aborto até a 12ª semana de vida. Ah, porque o meu corpo, minhas regras. Ora, o seu corpo, suas regras, só vale para você, não para o ser humano que você carrega em seu ventre e não escolheu por viver. Embora ele não escolha por viver, também não temos o direito de tirá-lo à vida. Até porque nenhum sentimento pode ser superior a uma vida. Nenhum sentimento pode ser superior a uma vida. Fundamental neste momento de debate sobre o aborto é o questionamento sobre as campanhas afirmativas de prevenção à transmissão de doença sexualmente transmissível. Gostaria de saber se aqueles que defendem o aborto se protegem contra o DSTs. Até porque a gravidez ocorre mediante a falta de prevenção. Deixo outro questionamento aqui, inclusive compartilhando o relato aqui da minha assessora Heloísa, está grávida agora de 7 meses, que antes das 6 semanas de gestação, 1 mês e meio, no primeiro ultrassom, ela já escutou o coração do filho, o coração, o primeiro órgão a se desenvolver do feto, o coração, que é o nosso órgão do sentimento, do amor. Se a mãe que opta por abortar sem preencher aqueles 3 requisitos já formulados em lei, o estupro, risco de vida e a má formação, escutasse o coração do seu filho ainda no ventre, ela ainda assim abortaria? Por que ela não utilizou métodos contraceptivos para evitar uma gravidez indesejada? Em 2007, eu tive a honra de capitanear uma manifestação contrária ao aborto, naquele momento a maior do Brasil, que foi lá em Joinville, e que movimentou pessoas de todo o estado de Santa Catarina e marcou a história da nossa cidade, inclusive chegando às mídias nacionais e ao Congresso Nacional. Eu queria que botasse algumas imagens daquele momento que nós vivemos, da grande manifestação. Eu digo sim à vida, não ao aborto, à defesa da vida. São vários jovens, mães, pais, políticos, pessoas do bem que se manifestaram lá em frente ao Centro de Eventos Calhanze, em Joinville, numa caminhada de mais de 6 mil pessoas em defesa da vida. E isso marcou a nossa história, porque muitas pessoas, através dessa manifestação, apesar de eu ter sido duramente atacado, inclusive imprensa e ameaças pela defesa da vida, não tivemos medo. E continuamos defendendo a vida sempre. E eu digo para minha mãe, felizmente ela faleceu no início desse ano, mas que teve a oportunidade de estar aqui na minha posse, ainda vendo, obrigado, mãe, por deixado eu viver. Assim como ela fez com os 8 filhos. E quero citar aqui o exemplo de Madre Teresa de Calcutá, a santa dos tempos modernos, aquela que, num congresso internacional, que deram o direito a palavra para ela apenas por 3 minutos, ela disse, mães estão grávidas. Se é indesejado, você não quiser criar, tragam todas para mim que eu os crio. Esta, sim, defendeu a vida. São questionamentos agora que rodeiam este debate, o qual reforço. Sequer deveria existir, pois em um mundo cristão, a defesa da vida é indiscutível. Quem tem Deus no coração não tem dúvidas sobre a vida. Quem tem Deus no coração não comete este crime contra a vida. Agora, defender a vida também é falar da doação de órgãos. Ontem foi o Dia Nacional de Doação de Órgãos. E nós precisamos propagar a mensagem de que quem doa órgãos, doa vida. E mais uma vez, escolhe, pois, a vida. A conscientização sobre a doação de órgãos é diária, é constante. Mas ontem dia foi um dia fundamental para valorizarmos esse ato tão nobre e altruísta do ser humano. Principalmente porque muitas vezes ocorrem momentos tão sensíveis do doador com o falecimento deste doador, mas que salva a vida do outro ser humano. A defesa da vida é um princípio fundamental que norteia nossa atuação como legisladores. Mas além de criar leis e políticas públicas que busquem preservar a vida, temos oportunidade de agir de forma mais direta e imediata. Defender a vida também é, inegavelmente, doar órgãos. Santa Catarina está repleta de histórias inspiradoras de pessoas que, em momentos de perda, encontraram a coragem e a compaixão para estender a mão a quem mais precisa. São heróis anônimos, cujos gestos altruístas se tornam a própria essência da solidariedade humana. Quando se fala em doação de órgãos, olhem bem, Santa Catarina é referência no país, e eu falei ontem aqui. Segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a BTO, nosso estado possui uma das maiores taxas de doação, superior a 40 por milhão de população, isso no primeiro semestre de 2023, contrastando com a taxa nacional, que é de 19, 40 contra 19. A não autorização das famílias no estado é de 31%, enquanto a média nacional está em 49%. De janeiro a agosto de 2023, a SC Transplantes, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde, registrou 469 notificações de potenciais doadores. Desses, 208 foram doadores efetivos, equivalente ao índice de 41 por milhão de população no território catarinense nos casos de morte encefálica. No mesmo período, foram realizados 1.137 transplantes, segundo dados do governo do estado. Cada doação de órgãos é um testemunho vivo de nossa capacidade de fazer a diferença na vida dos outros. São corações que continuam a bater, pulmões que continuam a respirar e vidas que ganham uma segunda chance, tudo graças a essa generosidade incomparável. E aproveitando a temática da defesa da vida, registro aqui um convite especial a todos os catarinenses, a todos os amigos aqui, deputados, deputadas, lideranças de defesa da vida. Ana Cabaiolo, que é uma expoente nessa luta. Obrigado por toda essa luta. O lançamento que nós vamos fazer da Frente Parlamentar em Defesa da Vida, que vai ser no dia 10 de outubro, aqui na Assembleia Legislativa, às 18 horas, que eu tenho a honra de poder coordenar. Mais honrado ainda ficarei com a presença de cada um dos deputados aqui, daqueles que defendem verdadeiramente a vida e não só o fazem para poder aparecer em momento correto e certo. Nós sabemos, todos sabem, quem defende a vida, porque a vida quem nos deu foi Ele, nosso Pai. Deus que nos criou a sua imagem e semelhança, e se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos amor, porque Deus é todo amor. Obrigado, senhor.
No horário destinado aos partidos políticos, vamos à sequência. Primeiro bloco, União, PSD e PTB. Nenhum inscrito. Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT. Nenhum inscrito. Bloco Podemos, Republicanos e Novo. Nenhum inscrito. PP, PSOL, PL. Vamos ouvir a deputada Ana Campagnolo.
Obrigada, senhor presidente. Bom dia àqueles que nos acompanham diretamente de casa, os senhores deputados que estão conosco aqui no plenário. Bom, o assunto que eu trago hoje é de interesse para todo catarinense, mesmo para aquele que não acompanha a cultura ou os eventos culturais. Por quê? O nosso estado tem um novo presidente da Fundação Catarinense de Cultura, Rafael Nogueira, que já foi presidente da Biblioteca Nacional, que veio para Santa Catarina para somar ao nosso estado. E o que eu quero trazer para você aqui hoje é um assunto que afeta não só os catarinenses, mas também essa Assembleia Legislativa. Na última terça-feira, no dia 26 do 9, agora essa semana, aconteceu o lançamento da Frente Parlamentar do Audiovisual de Santa Catarina. E alguns dos senhores deputados dessa casa fazem parte, mais precisamente, 6 deputados fazem parte. Nesse evento de lançamento, mesmo a Fundação Catarinense de Cultura, presidida pelo presidente Rafael Nogueira, tendo enviado ao setor um suporte, um recurso nunca antes recebido antes, né, o maior recurso para patrocínio de projetos, de execuções audiovisuais da história da Fundação Catarinense Cultural, agora, nesse momento, apesar do crescimento do setor, parabéns ao governador Jorginho por isso, neste evento de lançamento da Frente Parlamentar Audiovisual de Santa Catarina, os militantes que estavam lá, e até alguns deputados daqui dessa casa, usaram o valioso tempo dos seus discursos para atacar o Estado de Santa Catarina. E você já está acostumado com isso, porque isso acontece o tempo todo. É o nosso Estado sendo chamado de nazista, de fascista, de retrógrado, de tudo que é nome que você pode imaginar. E isso aconteceu recentemente, então, no dia 26 do 9, agora na última terça-feira. E como foi que essa acusação, essa difamação catarinense se deu? Se deu principalmente através de uma carta antirracista que foi lida nesse evento. Eu gostaria que colocasse na tela, por gentileza. Olha, é tanta coisa ruim nessa carta. Por favor, o primeiro slide. É tanta coisa ruim nessa carta, mas assim, a primeira delas é o uso de um novo dialeto globalista identitário, que é o dialeto do todes. Em 2019, em 2020, eu, deputado Gessé, deputado Lima, a gente já está há muito tempo falando sobre isso. Naquela época achavam que a gente estava fazendo piada. Agora já está acontecendo em evento oficial. A carta toda é escrita na linguagem do todes. Todes, negres, representade, musicistes, artistas, É uma bizarrice, né? Mesmo no caso da palavra artista. Olha só, termina com A, feminino. Aí botaram artista. Mas enfim, tá. A carta toda já é péssima por usar esse linguajar. Mas olha só o que diz a conclusão da carta lida em um evento oficial, em um evento que reúne autoridades políticas. A conclusão da carta diz o seguinte: Santa Catarina é o estado mais racista do Brasil. E outras expressões que estão nessa carta, que aqui em Santa Catarina se fazem caricaturas depreciativas dos povos, das diferentes etnias que vivem aqui. Que o sangue do povo está depositado na conta da cultura. Olha só. Que não há apaziguamento. Que aqui impera uma lógica estrutural racista, motivada por interesses neocolonialistas. Que aqui acontecem necropolíticas. Epistemicídio e genocídio do nosso povo. Meu Deus do céu, eu pensei, não é possível que está acontecendo o que aqui... Uma quinta guerra mundial, a população está sendo dizimada. A carta inteira é bizarríssima, acusando o estado de Santa Catarina. Tudo bem, isso aí a gente já está começando a se acostumar. Não deveríamos, mas estamos começando a nos acostumar com o povo difamando o nosso estado. Mas acontece o seguinte, o povo militante difamando o nosso estado. Mas acontece o seguinte, estava lá presente nesse evento oficial, cheio de autoridades políticas, alguns dos nossos deputados, e presidentes de partido, aquela galera alternativa, o povo de esquerda, os progressistas, a galera do todos, estava cheio lá. E um presidente de partido, que eu não vou nem citar o nome, que ninguém conhece, ninguém se importa com ele, mas é o presidente do partido, do PSOL, nós temos nessa casa um deputado do PSOL, o presidente do PSOL estava lá com o seu celularzinho filmando a leitura dessa carta, que acusa Santa Catarina de ser o estado mais racista, achando lindo, né? Eles acham lindo. Estava lá filmando e na hora que ele filmou, ele percebeu que o nosso presidente da Fundação Cultural Catarinense, professor Rafael Nogueira, não aplaudiu a leitura dessa carta. Então, o presidente do PSOL filmou e publicou nas suas redes sociais uma denúncia, a grave denúncia contra o presidente da Fundação Catarinense Cultural. Mostra para a gente, por favor, o vídeo das redes sociais do Elemento, por favor. Aí são os stories dele. A rede social do cidadão tá lá. Aí ele publica.
Iremos saber
o vídeo.
De que lado da história será lembrado o audiovisual do estado mais racista do Brasil?
Os deputados daqui aplaudindo. Eles acham que Santa Catarina é o estado mais racista do Brasil.
O audiovisual do estado mais racista do Brasil.
Todo mundo aplaudindo. Os nossos deputados aqui também. Eles devem pensar, então, que Santa Catarina é o estado mais racista do Brasil. Só ficou ali incólume. Maravilhoso. Eu já era fã, agora acho que vou mandar fazer uma estátua do Rafael Nogueira para botar na minha casa. Não aplaudiu esse discurso preconceituoso. É uma ofensa um negócio desse. Só que o mais interessante não é o fato de ele não ter aplaudido, isso é interessante, meritório, claro, mas é o fato do outro lá, o presidente do PSOL, o partido de esquerda, ter filmado, tipo, estilo denúncia. Olha o que acabou de acontecer, estilo denúncia. Publicou nas suas redes sociais e a galera começou a comentar embaixo. Coloca, por favor, o segundo slide. O povo progressista, a galera do todos, falando de Santa Catarina. É só coisa boa que eles falam de Santa Catarina. O mundo deles é feio, né? Esse sujeito dá nojo, fascista, Santa Catarina é lixeira da extrema-direita. A direita é culpada de tudo, né, nesse país. Porque, ó, por que ele não aplaudiu? Por que o presidente da Fundação Cultural Catarinense não aplaudiu, segundo essa pessoa aqui, esse ser humano aqui? Não aplaudiu porque é fascista. Não aplaudiu porque é racista. Não ocorre na cabeça dessas pessoas... Não ocorre na cabeça das pessoas que ele não aplaudiu, porque ele não concorda que Santa Catarina seja o estado mais racista. E eu acho assim, ó, eu estou admirada com a paciência, eu agradeço o Jorginho, toda vez quando a gente se elege, muda, cai um secretário e começa aquelas especulações. Será que a deputada Ana vai assumir a secretaria tal? Será que fulano vai para a secretaria tal? Eu agradeço o Jorginho por nunca ter me dado essa missão de fazer parte do executivo para ter que ficar ali com aquela cara de paisagem ouvindo um absurdo desse. Porque se eu estou ali, ou eu dou uma gargalhada ou eu saio dali, né? Não fico ali. Então, Rafael Nogueira, um homem quase santo, paciente, não aplaudiu. Parabéns. Mas o que ele não aplaudiu? A carta que diz que Santa Catarina é racista. Mas será que Santa Catarina é racista, como dizem os progressistas, a galera do Todes, esse povo aí aleatório? Será que é Santa Catarina é assim? Eu vou começar a pesquisar um pouquinho da história, dos dados de Santa Catarina. Vocês sabem que a primeira deputada mulher negra eleita da história do Brasil foi eleita aqui? Exatamente. A gente tem um auditório aqui na Assembleia Legislativa, temos um busto, né, uma escultura de Antonieta de Barros. Primeira mulher negra da história do país foi eleita aqui em Santa Catarina, que segundo até alguns deputados estavam ali aplaudindo, é o estado mais racista do Brasil. E, aliás, Antonieta foi eleita pelo Partido Liberal Catarinense. E ela foi eleita com o apoio dos católicos, ela era católica. Então, veja só. Primeiro estado a eleger uma mulher negra, Santa Catarina. Mas aí, quando você começa a pensar sobre isso, essa carta que foi lida lá falava que existem forças de direita, né? Um racismo estrutural que quer colonizar as mentes das pessoas. Neocolonialismo, essa expressão aí que os professores de história de esquerda gostam de usar. E eu estava pesquisando também sobre isso. O que é o conceito de colonialismo? Quem é que está colonizando a mente de quem? Porque essa galera do todes aqui, essa linguagem do pronome neutro, todes, ele, os, elos, sei lá, essas coisas estranhas aí, essa galera está impondo um dialeto, um pronome, uma nova linguagem, que eu queria ver eles levarem lá numa tribo indígena, lá no interior do Amazonas. Tenta explicar a ideologia de gênero, porque os verdadeiros colonizados são vocês, e colonizadores também. Porque vem uma pauta lá da ONU, uma pauta globalista internacional, que é paga por homens brancos, multimilionários, metacapitalistas, eles têm tanto dinheiro que eles não sabem onde colocar o dinheiro, e eles colocam nessas pautas, por exemplo, essa do pronome neutro. Eu fico tentando imaginar você explicar para uma tribo indígena que teve pouco contato com o resto da civilização, pronome neutro, todes, ideologia de gênero. Vai lá no meio de uma tribo lá no sul da África e tenta ler a carta do todes para ver quem é que é colonizador aqui. Bom, a esquerda é a verdadeira colonizadora de mentes. Se você for mulher, mas não for de esquerda, eles vão dizer que você tem que aprender a ser mulher, como aconteceu comigo aqui nessa Assembleia. Uma deputada subiu aqui na tribuna quando eu fui receber a medalha Antonieta de Barros para dizer que eu tinha que aprender o que é ser uma mulher. Se você for negro e não for de esquerda, também. Por exemplo, o Fernando Holliday foi o mais bem votado, foi acusado, foi xingado pela esquerda, por não ser de esquerda, de capitão do mato. Homossexual. Se você for homossexual, mas não for de esquerda, também não serve. Olha como o Clodovil Hernandes era ostracizado, atacado pela esquerda. Então, os verdadeiros colonizadores são vocês. A direita, em Santa Catarina, elegeu as duas mulheres mais bem votadas da história, deputada federal e deputada estadual. A direita, no Brasil, elegeu o negro mais bem votado, elegeu o oriental mais bem votado. No ano passado, a direita elegeu mais negros do que a esquerda. Então, quem são os verdadeiros colonizadores e racistas? Deputado Jessé, o senhor quer uma parte?
Deputada Ana, parabéns mais uma vez pelo excelente discurso, pelo tema trazido a essa casa e não me surpreende, deputados, como aqueles que apareceu no vídeo aí, enaltecendo, dizendo que ao dizerem que Santa Catarina é um estado racista. Mas são pessoas de pura hipocrisia. E assim a esquerda é, pura hipocrisia. Rapidamente, enquanto tu falava, eu anotei algumas coisinhas que veio à minha cabeça, que mostra tanto a hipocrisia dessas pessoas, como, por exemplo, da deputada do PT, que está com um projeto meu há mais de um mês, que se trata de um projeto de defesa da mulher, um projeto que garante que a mulher possa ter um acompanhante nos seus casos de fazer exames com sedação, para não acontecer o que aconteceu, aquele caso do médico que colocou o pênis na boca da paciente enquanto ela estava sedada. Aí, então, quando é um projeto da nossa autoria, ela é contra, ou fica sentando em cima, atrapalhando, atravancando o projeto. Isso é pura hipocrisia para quem diz defender as mulheres. A assessora da ministra dos Direitos Humanos agora foi demitida por racismo. O Jean Willis, que tanto fala em homofobia, sendo processado por homofobia, porque atacou um gay que ele não gostava lá, que é o governador do Rio Grande do Sul. A Júlia Zanatta, deputada federal aqui de Santa Catarina, que o petista foi lá, cafungou, no olhar deu uma coxada nela, está na comissão de ética. Aí ontem, aquela cambada de vagabundo, lá hostilizando ela, inclusive as mulheres, que tanto defendem as mulheres lá, chamando ela de fascista, defendendo o tarado lá do PT. Né? Então, assim, eu vou te apoiar. Se você quiser, a gente pode fazer junto, botar esses deputados que estavam aí nesse vídeo na comissão de ética para explicar por que eles estavam aplaudindo uma carta que estava dizendo que Santa Catarina é racista. E se eles realmente acham que Santa Catarina é racista, que se explique na comissão de ética, deputado.
Muito obrigada. Inclusive, uma das deputadas que estava lá, também no seu tempo de fala, no seu tempo de discurso, usou o tempo para dizer que Santa Catarina é o estado que mais tem célula nazista. Tanta coisa boa para dizer de Santa Catarina, né, deputada? Mas, enfim, Santa Catarina não é um estado racista, e não só não é racista, como é um estado receptivo. Nós somos o primeiro lugar do Brasil a receber imigrantes venezuelanos. São 24 mil imigrantes venezuelanos. Chapecó, que é a cidade onde eu passei 27 anos da minha vida, acolheu 4.500 venezuelanos. Não só os venezuelanos, mas a Polícia Federal também tem dados de que o estado está a cada período que passa, dobrando o número de haitianos, venezuelanos e outros grupos aqui. Mesmo os migrantes internos que vêm de outros estados, vêm para Santa Catarina. Um aumento de 33% da nossa população de imigrantes internos de 2000 a 2010. A própria UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, tem estudado o crescimento exponencial da população nordestina aqui, que a cada 10 anos dobra. Ué, se o estado é tão ruim, por que todo mundo quer vir para cá? Não é verdade. Santa Catarina, senhores, é um estado próspero, rico, bem-sucedido, acolhedor, todo mundo quer morar aqui. Isso tudo é inveja, que é o melhor lugar do Brasil, essa é a verdade. Agora vamos falar sobre quem que são os verdadeiros racistas e genocidas. Esse povo de esquerda, sim que é. Por quê? Olha só, lá na China comunista, senhores deputados que estavam dizendo que Santa Catarina é racista, lá na China comunista, pessoas de um estilo meio afeminado são proibidas na TV. Também é reprimido lá um movimento feminista. Pesquisa aí na internet, coloca aí no Google o que acontece com os uigures e os praticantes do Falun Gong lá na China. Como é que os comunistas perseguem essas minorias lá? Na Rússia, agora em 2012, Rússia com histórico comunista, foi proibida a parada LGBT, com esse negócio gay aí, foi proibido por 100 anos lá na Rússia. Na Coreia do Norte, se diz lá que a homossexualidade não existe lá, porque ali é um país civilizado, onde as pessoas têm a mente sã e bons princípios morais. As referências vão aparecer aqui depois para vocês. O Joseph Stalin, grande líder comunista, dizia que a homossexualidade era um vício burguês patológico. Líder de esquerda de vocês. Em Cuba, os homossexuais eram enviados para o campo de trabalho forçado. Eu quero saber se esse presidente do PSOL, que está falando mal do Rafael Nogueira, sabe disso. Senhor presidente, 30 segundos.
Mais 30 segundos.
Che Guevara, por exemplo, líder de esquerda, porque tem homossexual de esquerda no Brasil que bota a camiseta do Che Guevara e sai na rua. Não sei por que fazem isso. Olha o que o Che Guevara disse. O negro indolente e sonhador gasta dinheiro em qualquer frivolidade, enquanto que o europeu sim tem tradição de trabalho e de progresso. Foi o Che Guevara que disse isso. Vocês andam com essa camiseta e vêm falar mal de Santa Catarina. Marx disse que as classes e as raças que eram fracas deviam ser subjugadas pelas raças superiores. Engels, numa carta que mandou...
Mais um minuto, por favor.
Obrigada. Engels, numa carta que mandou para Marx, disse que descriminalizar a homossexualidade, que era considerado crime, era um lixo de teoria, que devia continuar sendo crime. Isso é esquerda, e vocês não têm moral. Esse povo que estava lá, presidente de partido de esquerda, não tem moral para falar que Santa Catarina não é acolhedora, que Santa Catarina é racista, que Santa Catarina é fascista. Muito pelo contrário, né? Que é um lugar que todo mundo quer vir morar. O cara vem e se apaixona. Eles querem morar. A gente mora onde os caras querem passar as férias deles. Então, para concluir, a gente enviou um ofício, o ofício número 158/2023, à Procuradoria-Geral do Estado, solicitando que eles nos esclareçam que tipo de conduta pode ser tomada para que o Estado de Santa Catarina passe a ser protegido de hoje em diante dessas acusações que se tornam cada vez mais recorrentes. Muito obrigada, senhor presidente.
Bloco Social Democrático, MDB e PSDB, deputado Lunelli.
Presidente, questão de ordem. Quero agradecer aqui a presença dos alunos da Escola de Educação Básica do município de Porto Belo, a Olinda Peixoto, aqui os alunos lá da cidade de Porto Belo, onde a gente iniciou lá um programa de visita às escolas. Conheça o seu deputado ou o deputado na escola. Onde estamos passando para eles? Como funciona a Assembleia Legislativa? O que faz um deputado? Qual é a ideia da Assembleia Legislativa? E aquele aluno que tirasse uma nota boa, acho que todos eles tiraram uma nota boa, né? A gente fez uma enquetezinha lá de um gibi que tem aqui que fala da Assembleia Legislativa. E após isso eles vêm conhecer a Assembleia Legislativa. Então, obrigado à nossa diretora Norma, que faz um grande trabalho lá nessa escola. E assim vamos fazer em outras escolas também.
Fala, por favor, mais 30 segundos.
E também na nossa região. Quero agradecer então à diretora Norma, a Ionara e os professores Sandy, Angélica, Felipe, que estão aqui junto, a Nadir, trazendo os alunos para conhecer os deputados aqui, como funciona. Nós estamos aqui no plenário e eles vão conhecer a Assembleia no todo, visitar a Assembleia, deputado Antídio, que vai usar a palavra agora. Então, esse é o futuro de Santa Catarina e o futuro do nosso Brasil. E a partir de hoje, todos vocês que queiram fazer uma universidade futuramente, a universidade é gratuita a partir de hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado.
O senhor está com a palavra.
Senhor presidente, nobres colegas deputados e deputadas, a todos que nos acompanham pela TV Alesc, primeiramente quero cumprimentar e agradecer a visita dos alunos da escola que hoje nos visita, vocês que são o futuro do nosso Brasil. Amanhã depois estarão aqui na nossa Assembleia, serão nossos juízes, nossos promotores, nossos advogados, nossos médicos, nossos professores, nossos empresários. Parabéns por estarem aqui conosco e venham nos visitar. E nós, na nossa época, tínhamos educação moral e cívica. Hoje não temos mais, né? Mas vocês, com essas visitas, poderão aprender muito. Eu quero aqui aproveitar este momento para parabenizar o nosso querido município de Jaraguá do Sul, mais uma vez recebendo o título da cidade com mais de 100 mil habitantes, a mais segura do Brasil. Jaraguá do Sul realmente está de parabéns e este é o fruto do trabalho que vem sendo feito há décadas, juntamente com a nossa sociedade, com as nossas entidades de classe, com os nossos empresários. Segurança pública em Jaraguá do Sul é um assunto muito sério e é tratado com muito rigor. Então, um agradecimento especial, principalmente às nossas entidades e também aos nossos empresários que participam ativamente junto com as nossas forças de segurança, não só da Polícia Militar, bem como a nossa Polícia Civil também. Então nós temos uma união, uma força que foi construída há muito tempo e hoje nós colhemos os resultados, né, por esta união que nós temos e estes investimentos que não vêm só do setor público, mas também dos nossos empresários e como também da nossa Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul. Então, este é o primeiro ponto que eu gostaria de mencionar. E das 10 cidades mais seguras do Brasil, Santa Catarina tem 3. Né? Isto demonstra a seriedade com que é feito o trabalho no nosso querido estado de Santa Catarina. E a outra questão que eu quero colocar é que, mediante este desgoverno que nós temos do PT, do presidente Lula, onde que a nossa economia está começando a sucumbir, né? O nosso ex-presidente Bolsonaro, que deixou a economia em um patamar extremamente positivo, as contas do país em ordem, com saldos positivos, nós estamos vendo todos os dias sucumbindo. Então nós teremos aí, para a frente, para o futuro, sério comprometimento da nossa economia, né, dos nossos empregos, pelo tudo que nós estamos vendo que irá acontecer em um futuro muito breve. Então isto, mais uma vez, é o desgoverno deste governo de esquerda que infelizmente assumiu o nosso país, e nós pagaremos sim um preço muito caro por isso que vem acontecendo, comprometendo inclusive o futuro das gerações, o futuro da nossa juventude, uma vez de que estamos todos os dias discutindo picuinhas no Supremo Tribunal Federal, né, as questões hoje que se discutem, mas a questão fundamental, que a economia do nosso país, está sendo deixada de lado. Infelizmente, pagaremos sim um preço muito caro e dentro de um futuro muito breve. Então, senhor presidente, seria essa a minha colocação de hoje. Muito obrigado, nobres colegas.
Muito bem, nós vamos ouvir também o deputado Emerson Stein.
Senhor presidente, já que o nosso deputado Antídio utilizou um pouco menos do tempo, parabéns pelas suas palavras, deputado Antídio, eu acho que é isso mesmo. A gente vê tantas coisas acontecerem, mas tenho certeza que o povo brasileiro vai olhar diferente aí no futuro breve. Mas eu vim aqui mesmo para falar dessa garotada que está aqui, como eu falei, do futuro de Santa Catarina e do futuro do nosso Brasil. Então sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Aproveitem um pouquinho dessa manhã, onde vocês vão visitar aqui. Vão visitar aqui a Assembleia Legislativa. Aqui é um dos poderes, como a gente falou lá, aqui é o Legislativo, nós temos Executivo, temos Judiciário, mas aqui é onde fazem as leis, onde os deputados fazem as leis, onde fizemos pedidos ao Governo do Estado, aos secretários de Estado, e vocês são o nosso futuro, como a gente falou. E falei hoje, a universidade gratuita, a partir de hoje, os alunos já podem se cadastrar. Então, vocês que estão fazendo a série de ensino médio, ensino fundamental, daqui a pouco estarão fazendo a universidade, com certeza, e vocês não vão precisar pagar. Isso é o mais importante. Então, sejam bem-vindos, aproveitem, estaremos sempre à disposição. E pela primeira cidade a vir na Assembleia, não poderia ser diferente, que é Porto Belo, do nosso projeto Deputado na Escola, onde a gente vai trazer aqui outras escolas de Porto Belo, da nossa região, de Itapema, de Bombinhas, então de todas as regiões ali, para conhecerem a realidade e o que o deputado faz. Então a gente está aqui hoje é uma sessão ordinária, nós temos sessão ordinária também na terça, na quarta, hoje tem as comissões, que vocês vão passar pelas comissões, o espaço das comissões, e conhecerem a realidade da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Sejam bem-vindos, Deus abençoe sempre vocês e muita saúde para vocês e para as famílias de vocês. Parabéns. Muito obrigado à diretora Norma que está aqui e a todos que estão aqui junto. Muito obrigado.
Senhores deputados, as matérias constantes na ordem do dia serão transferidas para a próxima sessão ordinária. Em explicações pessoais, temos algum deputado interessado em se pronunciar? Não havendo, eu quero, antes de encerrar a sessão, agradecer mais uma vez à Escola Olinda Peixoto, de Porto Belo, a diretora Norma e os professores Sandy, Angelita, Nadir e Felipe, perdão, é Angélica, né? Sandy, Angélica, Nadir e Felipe, e principalmente todos os alunos. Não havendo mais oradores inscritos, também não havendo mais tempo regimental, convoco os senhores deputados para a próxima sessão, que será na próxima terça-feira. Então, encerro a presente sessão. Muito obrigado a todos.